Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon.
Eu estou muito feliz.
Do meu lado direito está o Lucas.
Cadê o trailer de Smash?
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Eu acho que eu tô pouco feliz.
Galera animada, hein? Esse Direct realmente foi muito promissor.
Recentemente eu tomei a decisão de começar a investir em mercado de ações. Baixei lá meu aplicativo, fiquei aqui no meu PC, dei uma estudada sobre ações no geral. A gente sabe que a situação do nosso país já não tá das melhores. E pra quem conhece aquelas aplicações de renda fixa, o negócio não anda muito legal também, não.
Uhum.
Poupança também pra caramba. Tá tudo fodido.
No geral sempre foi, né? A renda fixa é muito boa pra pessoas tipo eu, que sei muito pouco sobre o mercado de ações. E pode deixar lá, é que ela vai render muito menos do que ações com renda variável, né?
É, renda variável. Então, eu boto aqui, tanto é que tem umas que eu comprei que já caiu, né, o valor dela. Só que a parte boa de ações é, eu vou jogar safe. Eu vou ser aquele cara lá que vai pegar ação de empresa madura, que aí ao longo dos anos você vai pegando os dividendos, assim. Meio que a empresa vai lucrando e você vai pegando um pouquinho do dinheiro. Então, eu não vou ser o maluco que... Ah, eu vou arriscar nessa empresa X aqui que pode dobrar a ação. Não, nem ferrando. Eu não tenho conhecimento profundo dessa forma. Então eu vou
investir na Nintendo? Você pode investir na Nintendo?
Pior que eu tentei achar a ação da Nintendo aqui no negócio e não tem, é exterior.
É, não, você tem que ter uma conta... E é maior problema, você tem que ter...
É, mó treta.
Conta em casa de câmbio. Você pode.
Aí ele ia criticar a Nintendo com propriedade.
É, seria bom ter investido na época do Wii U, né? Porque agora cresceu, né?
Eu não quero ser escroto, eu não sei quanto o Lucas tem pra investir, mas acho que ele não consegue investir na Nintendo. É porque o mínimo é 5 milhões de ienes, 5 milhões de ienes dá 246 mil reais.
Não, é que seria um ótimo negócio até pra você, porque você pode vir aqui no meio do podcast e começar a fazer especulação pra...
prejuízo.
Não, você começa, mano, a Nintendo vai começar a soltar aí jogo de Animal Crossing pra mobile 2-3 vezes, vai perder mó grana, né? As ações baixam, você vai lá, compra. E é isso, você vai vir no mercado de especulação.
Com nada anunciado nesse ano, realmente deve estar uma delícia, né? As ações...
O comentário do Mario envelheceu pior do que leite azedo. E a gente teve um Direct na segunda-feira, ou melhor, um mini Direct de Turn Paris, basicamente. E que durou...
Só pra lembrar, desculpa, qual foi o meu comentário que eu não lembro?
Você falou algum comentário que não ia ter, né?
Pode nem ser um Direct, cara. Pode ser só que eles apareçam do nada e é isso.
Olha, nossa, talvez esse seja o comentário que vai envelhecer mais mal. Vai envelhecer que nem leite.
Me defendendo, não foi um Direct Mini, não foi um Direct, né?
Então, foi um Direct Mini.
Um Direct Mini, não foi um Direct.
Mas tem Direct no nome.
Entendi.
De Turn Paris, a versão ocidental teve 8 minutos e acho que a japonesa teve duração de 11 minutos.
Tem 12, né? 12.
12 minutos, então.
12.
E nos anúncios, eu vou começar, acho que primeiro pelas diferenças, que basicamente tudo que teve na americana teve na japonesa, mas a japonesa teve conteúdo extra. E o conteúdo extra aqui, eu fiz uma anotação rápida, eles mostraram o pack do Ninjala, o Game Card Package, que vai lançar dia 22 de julho de 2020.
Começou bem.
Eu não sei se foi a ordem, eu acho que foi a ordem. Eu não sei se a ordem foi certinha. Eu coloquei só a ordem das coisas novas. Eles falaram sobre Hakuoki Shinkai Ginsei no Show, que é o Otome Game de Hakuoki, sem data pro ocidente ainda. Eu não sei se no Japão já tinha data, mas vai lançar dia 30 de julho de 2020, só em japonês. Eles mostraram também o game do Firetail, que tá sendo desenvolvido pela Gust, se não me falha, que vai lançar dia 30 de julho. Eu acho que inclusive vai ser mundial o lançamento. Alguém acompanhou?
Vai sim.
Eles mostraram Yokai Gakuen Y, YY Gakuen Seikatsu, que a Level 5 já tinha anunciado. É um spin-off, eu imagino que seja de Yokai Watch, aqui eles estão mais feinhos e estão mostrando uma vida de colégio, mais ou menos, é um colégio interno. E vai lançar dia 13 de agosto de 2020 no Japão.
Sobre esse jogo, eu acho que a perspectiva de vivenciar uma vida de colegial é sempre muito positiva, né? Vida de Persona.
É, eu acho que não tem nada a ver com Persona, inclusive. Acho que não tem.
Não tem no sentido de vou namorar, vou ter que estudar, etc, né? É mais um visual. Não é um visual novel. Tipo, acho que o diálogo e aquela vivência ali na escola. Essa temática me agrada. Eu acho que é divertida.
E eles mostraram também, tipo, foi num geral várias coisas que a gente conhecia. Que vai lançar no Ocidente, ou já sabia que ia vir pro Ocidente. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered, eles mostraram. 27 de agosto de 2020. Vai ser mundial esse também? Não.
Não sei, eu acho que vai, né? Deve ser,
Crystal,
né?
Crystal Chronicles.
Porque eles anunciaram pro Ocidente, então...
Já anunciaram pro Ocidente. Capitão Tsubasa, Rise of New Champions, anunciaram pro Ocidente.
É, isso já faz tempo, né?
E vai ser 27 de agosto também no Japão. Uh-huh. Eles mostraram um trailer de... Mais um trailer de Sakuna of Rise and Ruin, que vai sair dia 12 de novembro de 2020 no Japão. E estranhamente, logo depois anunciaram no Twitter americano e esse jogo vai sair dia 10 de novembro de 2020. Então é 2 dias antes no Ocidente, ele vai sair do que no Japão. Que é um jogo que a Exige tá trazendo, que você cuida de arroz.
É, esse jogo, que nem você falou, ele apareceu nesse Direct japonês e não apareceu no Direct americano, né? Mas ele apareceu num tweet, tipo, puta merda, esquecemos de colocar ele no Direct. Aí, solta num tweet aí que tá de boa, cara.
Eles anunciaram também Atelier Ryza 2, já tinha vazado, Lost Legends e Secret Fairy, que vai sair no inverno japonês, já foi anunciado no Ocidente também pela Koei Tecmo e sem data no Ocidente. Que é outro dos... Apareceu no Direct japonês, anunciaram no Twitter e não mostrou no vídeo.
Uhum.
E no final eles mostraram que a data de Momotaro Dentetsu Showa Reisei Reiwa Moteiban, que vai lançar dia 19 de novembro de 2020, e que vai vir com Super Momotaro Dentetsu de Super Nintendo pra quem fizer a pré-compra, que é o joguinho de banco imobiliário de trem, basicamente.
É, eu tinha comentado sobre esse jogo há algum tempo. Eu nunca era conseguir nem pronunciar o nome dele, né? Eu acho que esse jogo é muito possível vir pro Ocidente, porque eu acho que ele nunca foi localizado.
E eu acho que eu falei errado, é Heisei. É o nome da era. Ireiwa. É pelos imperadores.
Heisei é pelos imperadores, tá bom.
Heisei Ireiwa e acho que Showa também, inclusive. E depois a gente tem as coisas do Direct Ocidental, já que o Lucas e o Jeff não falaram nada. Que foi o anúncio da DLC de Cadence of Hyrule, que vai ser dividido em 3 partes. Uma com personagens novos, outra com músicas novas e um com uma nova história, que o protagonista vai ser o Skull Kid.
Pra mim o único interessante é o terceiro pack aí, porque o vilão já tinha, né, o Octavio pra jogar, então já tinha um pouquinho de variedade, vai. Você joga com a Zelda, Link ou ele, né? Ou a...
Eram 3, sim.
Ou a Cadence, né?
Sim, é. E... verdade, tem a Cadence. Eu tinha esquecido dela.
Aí, mais personagem novo, eu fico meio meh. O segundo de música nova também fico, porque não vai mudar o gameplay, só vai deixar a estética um pouquinho diferente, né?
Vai ter uma batida nova.
É. Agora, com o Skull Kid, história, mecânica nova, talvez, com personagem, então é bem mais interessante. Eu acho legal ter uma versão física também pra quem coleciona, mas...
Verdade, anunciaram
isso. O físico vai sair com todos esses DLCs.
Inclusive, eu achava que você ia falar isso, que era o mais importante.
Deixei de falar, né?
É importante que vai fazer Double Dip, né, Lucas?
Não, cara, se eu não tô comprando nem jogo da Nintendo mesmo, First Party, eu vou comprar indie agora com esses valores astronômicos.
Mas se ver barato, tá aí.
Vai tá baratinho, R$300 só, Lucas.
Um usadinho aí por um pouquinho, 200 aí, sei lá.
Vem cá, qual que é o preço dessas DLCs?
Nossa, agora eu não lembro.
Eu não sei.
$20, acho?
$20 o pacote, né?
Eu acho que era isso, eu não lembro. Se era 15 ou 20 ou mais.
Eu acho que é 15 ou $20, eu acho que é razoável, né? Vai dar mais ou menos $7, $6 e alguns quebrados,
né? E esse é o diferencial, né? Que eles deixam você comprar separado, né? Diferente dos Season Pass que a Nintendo normalmente faz.
Que, por sinal, eu acho que eu vou comprar só o terceiro, quando sair.
A minha crítica é que Kenny of Hyrule, o jogo base, eu acho ele muito caro. A DLCs, sei lá, acho que na faixa de $5 ou $6 eu acho mais aceitável.
O de história provavelmente vai ser o mais caro, quer ver?
É $62 o Season Pass. Tô vendo aqui.
Que?
$62, R$62. Na eShop BR.
Caraca, Jamon, já me deu até um...
Desculpa, uhum. Gente.
Isso dá $10, eu acho. Não dá $10, porque acho que no Brasil ele não é uma conversão direta, né?
Deve ser um pouco mais, acho que é $15, então.
Ah, tá bom.
A gente teve um vídeo bosta de Rogue Company. Alguém quer falar sobre Rogue Company? Pode seguir a vida.
Eu só quero dizer o quão broxante e engraçado foi assistir a transição do trailer do jogo pro jogo em si. Que bagulho horrendo, hein?
Pode escrever. E não é só a transição, né? É a diferença de contraste entre os jogos, né? Vai de Candles of Arnor pra um jogo Battle Arena, né? Como é que é o nome mesmo?
MOBA.
Não é MOBA.
Battle Royale?
É... Battle Royale.
Cópia de Fortnite?
A tendência é que esses jogos apareçam cada vez mais, né? Essas cópias, esses clones de Fortnite.
Já aparecem já, mas tudo bem.
É, cada vez mais.
É, a diferença é de público, né? Enquanto no Direct japonês ele entra ali escondidinho, no americano que gosta de armas, a gente tem que colocar o spotlight pra ele.
Sim, sim. É aquela cara lá do cara emoticon. Eu fico olhando e falei, mano, esse cara é muito Hot Dogs.
Né? Com aquela máscara, né?
É.
Eu gostaria de ter uma máscara dessa, sabe? Hoje em dia, por causa da pandemia, é muito importante pra você, você poder tá, expressar uma sua...
máscara de emoticons.
Só que você não enxergar nada, né, cara?
Sei lá. Você coloca uma câmera na frente da... Tudo cibernético, coloca uma câmera na frente do capacete e bota um visor, sabe? Tá tudo bem.
Isso deve ser muito legal andar com uma câmera na sua testa, hein?
Cara, você já fez a experiência de colocar... Olha só, pega óculos 3D, só o suporte naqueles que você coloca o celular, e coloca o celular com a câmera ligada. Você vai ver a sua mesma perspectiva em terceira pessoa. Em primeira pessoa, só que tipo como se você estivesse jogando um videogame. É muito esquisito. Né? Não é simplesmente tipo como você tá, você ambienta no seu mundo real. Mas o que eu ia falar desse jogo é que eu li jornalista falando que esse jogo é muito divertido. Tipo, que ele é engraçado. No geral, Fortnite também é, né? Ele tem várias questões de piadas, danças, tipo skin, etc, que torna o jogo meio cômico. Mas eu acho que esse jogo vai seguir por essa mesma linha. Então, no geral, não sei qual que é mesmo a diferença real assim, entre ele e qualquer outro tipo de Battle Royale.
É, o que só vou comentar é que ele não tem apelo, é isso. Enquanto Fortnite, que nem você falou, tem tudo aquilo, já tá consolidado, isso aí não tem apelo. E, meu, tu vai jogar essa porcaria no Switch, baixa Fortnite logo, ela que é de graça também, né? Então...
É verdade.
Realmente. E o outro anúncio, que talvez esteja competindo pra ser um dos mais fracos, foi o de WWE 2K Battlegrounds.
WWE, talvez. WWE, é. Eu vou ser bem sincero. Esse novo método da Nintendo de jogar Direct no YouTube direto com vídeo, né, sem ser stream, eu gostei porque na outra Direct eu fiz isso também. Na hora que apareceu esse jogo, eu já fiquei dando uns toquinhos na tela e pulei tudo, cara. Pulei.
Eu vi por respeito. Pelo respeito aos nossos ouvintes aí.
Que respeito,
de assistir, meu. Ter o que comentar.
Apareceu um jogo zoado e apareceu uns atores lá, ó, a galera do WWE. Eu falei, ah, não, cara, tá fora, viu?
Você não tem saudades, Lucas, de jogar WCW vs NWO no 64?
Não tenho saudades porque eu nem joguei ele no 64. Talvez meu pai tenha alugado um final de semana, mas acho que eu não curti, não, cara. Prefiro muito mais jogar Smash,
era
sabe?
Era bem legal.
Era legal.
Esses jogos de WWE, desde o Mega Drive, Super Nintendo, tem no Play 1 também, eles são muito divertidos, cara. Faz falta esse tipo de jogos, porque eles vinham aos montes, assim, né, nos diferentes tipos de consoles. Eu fiquei feliz que veio isso na versão Battlegrounds, porque ele traz uma veia meio cômica, né? Eu joguei no NBA Playgrounds no console do Jeff, aliás. Eu achei divertido. Se for na mesma pegada esse WWE, eu vou achar um bom jogo.
Olha, a última experiência que eu tenho com um jogo de luta, assim, nesse sentido, é um UFC que tinha no PS3.
Ah, não, mas... 3, lá?
Mas não se compara, cara.
Que você podia deixar personagem customizável, eu acho. Aí eu fiz, tipo, um cara azulão gigante contra um anão rosa, sabe? Aí, tipo, a gente ficava dando risada do azulão tentando dar a chave de braço, assim, no anão, sabe?
Não, é diferente, porque além desse jogo do UFC, ele ser todo completamente bugado...
Concordo.
A pegada dele é muito mais FIFA, né? Ele é mais próximo da realidade, né? Eles tentam trazer um jogo mais simulação de luta mesmo. Playgrounds, ele é bem diferente, ele é bem cômico, né? Você dá superpoder, você sai voando e cai no chão, esse tipo de coisa. E tem o The Rock, cara. Como é que vocês não podem gostar disso? Tem o The Rock, tem o John Cena.
Pra mim, sem entrar no mérito da qualidade do jogo ou não, pra mim o problema foi que a apresentação do jogo, com eles focando mais nos lutadores, né, na Asuka e na galerinha que tava lá, do que no jogo, deixa o jogo pior em comparação, porque parece que não tem o que mostrar do jogo. Eles tinham que mostrar mais a galera reagindo com o jogo do que o jogo. E eu fiquei meio que, tipo, olhando e falando, mano, não parece que tá bom por causa disso, sabe? Que eles não querem mostrar o que tá acontecendo na tela.
Está sendo seletivo, cara. Os caras fazem isso com o Cyberpunk botando o Keanu Reeves ali.
Não, o Keanu Reeves é a estrela do jogo, né?
É, então, mas até naquele momento eu não vou queimar minha mão e falar, ah, o Cyberpunk é bom.
Não sei, eu tô...
Até naquela hora, tipo, se você vai colocar o Keanu Reeves, me mostra mais o jogo pra saber se esse jogo é bom ou não. Tipo,
eles tinham mostrado já bastante.
Mas esse jogo ficou mostrando muito mais a galera no sofá.
Então, mas é porque eu acho que esse jogo, ele tem que ser mostrado como um jogo multiplayer, né? Acho que a experiência de single player dele é muito mais fraca. Até como no NBA Playgrounds eu tive essa impressão também. Eu acho que esse jogo seria um ótimo negócio se ele fosse apresentado num Treehouse. Só que como você não pode jogá-lo sentado hoje em dia numa época de pandemia, com Paper Mario você pode porque o cara tá jogando single player e as outras pessoas estão narrando. Eu acho que seria muito complicado você fazer esse tipo de coisa. Aí bota os lutadores lá pra apresentar, que eu acho que é uma saída não tão ruim.
Me deixa baixar uma demo, então.
Não sei. Ah, talvez ele não esteja pronto ainda pra ter uma demo. Ou talvez, que necessário, o jogo ele não seja tão bom assim. E a demo então, pode
pra mim o problema é a proporção, gente no sofá, jogo aparecendo. Quando tem mais, quando tá mostrando mais a menina rindo do que o jogo, talvez o jogo não seja tão bom assim.
Ô Jefferson, você gosta de Playgrounds, cara, defende o jogo aí, mano.
Não é Battlegrounds que tá aqui?
É Battlegrounds, Playgrounds, não sei. NBA Playgrounds, deve ser a mesma coisa, né?
Não faço a menor ideia. Eu
sei que pra mim eles foram um pouco longe demais, não sei. No 64 tinha galhofa, você pegava item na plateia, essas coisas, mas...
É, pegar cadeira. A cadeira, vai dar pra porrada nos caras.
É, então, só que esse aí, sei lá, o cara parece que tá jogando basquete, mano, ele... Segura o cara e enterra, velho. Tipo.
É a mesma animação, né?
É, parece que virou esporte, outro esporte, assim, sabe? Tipo, eu gostava da galhofa quando, sei lá, você ficava brincando de jogar entre as cordas, essas coisas, mas ali, eu não sei. Eu acho que foi um pouco longe demais pro meu gosto. Ah, mas que eu sinto falta, e era muito divertido jogar esse tipo de jogo na época do 64, PlayStation, essas coisas, era.
E o final da apresentação, que foi pra mim um momento de alegria extremo, foi um anúncio de Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster, que vai sair no Japão dia 29 de outubro, e aqui vai ficar para 2021. E o anúncio, o reanúncio, né, mostraram de novo Shin Megami Tensei 5, que também vai ficar para o ano que vem, e acho que na primeira vez da Atlus é lançamento Worldwide.
Foi a primeira vez um Shin Megami Tensei é Worldwide, sim.
Nossa, eu acho que qualquer coisa da Atlus.
Cara, nossa. É legal, né, Jamon? Parece que eles fizeram um spin-off de Persona, né? Mas por que eles começaram com o jogo?
Porque eles começaram com 3, né? É igual a Persona, porque tem que ser igual a Persona, tem que começar com 3. O Shin Megami Tensei 3, ele é um remaster, né, de um jogo de PS2, de 2003, e ele é muito bom. É um jogo muito bom. Eu joguei ele faz alguns anos, foi em 2015, eu acho que eu terminei hoje, na versão de PS3, e eu também tenho a versão original do PS2. Eu terminei esse jogo em 2015, então eu joguei lá, a primeira vez que eu joguei foi naquela vez, e eu acho que envelheceu ok. Assim, se você souber que é um jogo de 2003 e com a ideia de que é um jogo de 2003, um remaster é muito bem-vindo desse jogo. Inclusive, então, porque ele vai lançar pro Switch e PS4.
Eu vi a galera falando que... Dois pontos, né? Um que é muito difícil e o outro que acho que vão colocar dublagem, né?
Sim. Parece que vai ter dublagem, e é a novidade do jogo. O original é todo mudo. Inclusive tem dublagem em inglês, né, quando apareceu. Tava os textos em japonês, mas eles estavam falando inglês já. E sobre a dificuldade, ele não é super fácil. Ele não é a coisa mais pega na mão, e às vezes tem umas mortes meio idiota que você tem. Mas ele não é um jogo, tipo, eu acho que a galera sobe muito o nível da dificuldade, fala que é muito difícil.
Eu acho que é o efeito Persona, né? Às vezes Persona deixa as coisas muito mais simples e as pessoas têm expectativa completamente diferente quando jogam o Shin Megami Tensei.
Talvez, é que eu fui de basicamente na trajetória, assim, né? Pra quem não entende, Persona de início, lá do início, Persona é um filho de Shin Megami Tensei, né? Tinha a série Shin Megami Tensei, Demônios de Shin Megami Tensei, aí tem Shin Megami Tensei IF. E aí, de Shin Megami Tensei IF, vem o Persona 1, que vem com uma ideia um pouco mais diferente do que Shin Megami Tensei IF, fica mais focado em escola ainda, fica mais coisa de escola, mais que o IF já tinha bastante coisa de escola. E aí, a ideia de demônio não existe mais, começa a virar Persona. Então, é uma série, filho, por isso que a gente tá fazendo essa comparação. Eu fui de Persona 3 pra Shin Megami Tensei 4 no 3DS, e depois eu joguei o Nocturne no PS2, PS3. Eu não tive tanta dificuldade. Tipo, eu achava Persona 3 já difícil, a primeira vez, porque você tá acostumando com tudo. E depois foi relativamente mais simples, vai pegando a ideia do jogo. E pra quem não conhece Shin Megami Tensei 3, ou Shin Megami Tensei em geral, é basicamente uma série de RPG que tem desde o Super Nintendo, com o nome Shin Megami Tensei. E o diferencial deles é que eles se passam num mundo contemporâneo, normalmente um mundo que tá ou pra acabar ou acabou, já tá no, e tá numa distopia. E aí tem coisa de você se alinhar com alguma corrente ideológica, você tipo se alinha a Deus ou a Lúcifer, especificamente Deus e Lúcifer normalmente. E aí tipo, você quer colocar o mundo em ordem ou quer colocar o mundo tipo, ah, o caos tem que predominar porque o caos é melhor, a ordem tem que predominar porque o mundo deveria ser assim. O Shin Megami Tensei 3 tem outras correntes no meio, mas é essa ideia normalmente, é você vir com pergunta filosófica no mundo pós-apocalíptico e você se resolve ali no meio, mas ele não conversa tanto quanto Persona, né? Ele não tem tanto diálogo quanto Persona.
Esse anúncio de Shin Megami Tensei, se ele não fosse, se não fosse sair no Japão aqui, ele faria sentido? Tipo, eu precisava mesmo falar que o Shin Megami Tensei 5 existe?
Eu acho que a parte do Shin Megami Tensei 5, a parte mais importante foi falar que é World Wild. Eu gosto do anúncio, mas eu acho que eles colocaram nesse Direct justamente pra eles não anunciarem em um evento japonês e aí ficarem falando, ah, e aqui no Ocidente, o que vai acontecer? E principalmente acho que o Shin Megami Tensei 3, que ia ganhar remake, remaster, então eles queriam avisar pro Ocidente junto com o Japão. Por isso eu acho que ele saiu nesse Direct, inclusive.
Mas ser lançado no mesmo ano, o 3 e o 5, dá pra consumir os dois? Ou tem que se passar aí? Como é que fica?
Uma boa dúvida. Eu acho assim, se você for escolher só um, vai no 5. Ele que meio que trouxe a Atlus como a gente vê agora, com um sistema de weakness bom, uma coisa que você gosta de jogar e tal. O Shin Megami Tensei antes do 3, ele é um pouco mais travado. Jogos antes do Shin Megami Tensei 3, eles são bem mais travados. Eles são RPGs tipo, que eu considero que Final Fantasy estava numa curva bem melhor de diversão que você tinha com o jogo. No Shin Megami Tensei 3, eu acho que ele começa a dar essa melhorada, que ele descobre o sistema que ele quer usar. Então, você tá vendo o primeiro usando esse sistema, e o Shin Megami Tensei 5 você tá vendo basicamente o último a usar esse sistema, o mais atual. Então, se fosse pra escolher um, são dois RPGs que o 3 pra você fazer o final, tipo um final ok, são umas 50 horas. Então, se você não consegue engolir dois RPGs assim, não joga o 3, joga o 5. Essa, tipo, eu acho que é a minha dúvida. É a minha, resposta.
O 5, né? Esperar o negócio sair, né? Porque o 5 tem que ver se vai ser bom, né?
Até agora eu não me decepcionei com nenhum jogo da Atlus, assim, tipo, o máximo é meu problema que eu espero muito. E aí o jogo é menor.
Então você põe a mão no fogo por esse.
Eu ponho a mão no fogo fácil. Tipo, Shin Megami Tensei 4, Shin Megami Tensei 4 Apocalipse foram bons. Por mais que tinha ido muito. Tava indo muito pro anime já, né? Tava ficando meio muito anime. E o Shin Megami Tensei Strange Journey é bom, o Shin Megami Tensei 3 é bom, tipo, o Shin Megami Tensei, a série principal não tá decepcionando faz tempo. E, tipo, no geral, nunca decepcionou, né, se você esperava...
Os spin-offs também são bons, ó. Se você, os Shin Megami Tensei de 3DS, de DS, sim, também são bons.
Devil Survivor, tá, Zé? É, Devil Survivor. Eu acho que eu falo Devil Summoner ali, que é mais... É action, não funciona tão bem. Ele podia ser. Tinha que ter uma outra produtora pra desenvolver um action pra ficar melhor. A história é interessante, o contexto é interessante, a jogabilidade não é tão legal. O máximo esse que é. Talvez vale falência, que é o piorzinho dos atuais. Mas é, a Atlus, ela normalmente tá acertando mão em mecânica. Então, eu aconselharia já, tipo, eu já falava, manda o Shin Megami Tensei 5. É uma Atlus depois de Persona 5, é uma Atlus depois de Shin Megami Tensei 4 Apocalipse. Então, tipo, é uma Atlus que. Sei lá, tá no ápice do sistema de batalha de turno dela. É,
então acho que eu vou dar uma chance pra spin-off aí de Persona 5.
Fica o adendo, o primeiro adendo. Na apresentação japonesa, eles colocaram o Persona 5 antes do Persona 3.
Não, Shin Megami Tensei 5 antes
do Shin Megami Tensei 3. Persona, desculpa. Eles colocaram Shin Megami Tensei 5 antes do Shin Megami Tensei 3, né? E na americana foi o 3 primeiro, depois o 5. Aí eu não sei qual o propósito disso, assim, tipo, beleza, o 3 tem mais impacto no Japão, talvez as vendas tiveram uma grande repercussão lá, e no Ocidente a revenda é melhor, menor, eu não sei. Você especula?
Eu acho que a inversão no Japão é pro 3 ser o final pra aquela compra por impulso. Tinha uma coisa que você viu, vai sair agora. Porque Assim, anúncio de jogo novo em tempos de pandemia é difícil, né? E alguma coisa que já tá pelo menos no fim do ano, aí você vai lá e faz a sua pré-venda.
É uma boa desculpa. E eu achei muito legal, eles mostraram 3 antes, porque, tipo, mostrou Atlas. Eu falei, beleza, esse time 86.5.
Vai na cabeça de cada um, né? Minha expectativa era Persona, mas tudo bem.
Ah, sério? É porque falaram que era jogo já anunciado. É por isso que eu falei, ah, então
achei 86.5. É verdade, é verdade. Bom, ainda fica uma expectativa. Quem sabe se esse jogo vender bem, não tem remake de Persona 3 ou 4, né?
Talvez.
Eu ainda não duvido
que isso aconteça.
Nossa, muito possível.
E aí, quando mostrou o time 86.3, eu falei, beleza, eles estão fazendo a comparação só pra mostrar, tipo, ah, esse é o último time 86 de console, né, que foi no PS2, depois a série foi pro DS, pro 3DS, pra mostrar o próximo de console, que é o do Switch. Aí eu tava olhando e falei, eu virei pra minha irmã, eu tava gritando já no momento, né? Mas eu virei pra minha irmã e falei, ia ser legal se viesse pro Switch esse. Aí a tela deu uma expandida pra HD, aí eu, nossa, deu uma pirada muito louca. E aí depois continuou com o time 86.5 e eu continuei gritando. Mas eu achei legal, só, tipo, ah, mostra primeiro o último em HD, o último de console, e aí mostra, ah, o próximo vai ser esse aqui, fiquem preparados, aí tem os dois no mesmo ano.
É, pensando bem, a do japonês foi mais chata mesmo, porque mostra os gráficos mó bonitos, etc. E depois dá aquela capada pra 4x3 de...
É, vai pro PS2, né?
É, PS2 fica meio zoado. Mas ainda fica não é minha crítica, é meu receio que esses jogos 2002, eles fazem um remaster HD, né? Eles só trocam os assets, mas a mecânica continua a mesma e tal. Até as animações continuam mais ou menos a mesma. Como eu tive uma péssima impressão com o Xenoblade por causa desse quesito, né? De pegar um jogo que, pessoalmente, eu acho que envelheceu mal, né? E coloca com as mesmas mecânicas e coloca, tipo, um remaster HD. Eu acho que, sei lá, esse tipo de coisa pode muito acontecer com esse Shin Megami Tensei. Então, eu não ficaria muito de olho nele, porque o hype, às vezes, soa muito mais alto do que o jogo pode entregar em si, sabe? Nesse sentido, eu acho que se o jogo ele tem as mecânicas um pouco atrasadas, no caso de RPG, ele precisa se esforçar muito pra história. Eu não joguei o Shin Megami Tensei 3, tá? Pelo que o João tá falando, a história é muito boa. Mas, de novo, aí fica a minha pergunta, né? Você acha que a história compensa qualquer tipo de problema de... Ah, esse jogo envelheceu mal, tem uma mecânica que é muito atrasada de, sei lá, ou de grind, que você tem que ficar grindando muito, de batalha aleatória, sabe, com transição, esse tipo de coisa.
Então, é justamente isso, tipo, pra você, Mario, do que eu te conheço, não é um jogo legal. Porque, tipo, ele é aquela coisa, em Persona 5, o que você preferia que tirassem? A conversa ou as batalhas? Se você falar as batalhas, Shin Megami Tensei não vai ser a série. Uhum. Porque eles falam muito menos. Assim, é uma história que tem lá, tipo, no caso do 3, é basicamente, você começa, o mundo você tá no hospital, o mundo acabou, todo mundo morreu, basicamente, e você virou um demônio, você não sabe por quê, você não sabe o que é aquele mundo que você tá agora, que tá um monte de demônio andando por aí. E aí o jogo vai lá e vai te explicar o que tá acontecendo com o mundo, o que aconteceu com o mundo e qual é o próximo passo do mundo. E, tipo, a cada momento que o jogo vai falar alguma coisa, ele mostra que tá mais na merda ainda. Só que o problema é que isso é espaçado em várias dungeons e é pouca conversa, tipo, ah, vou sentar com você e vou ter que explicar tudo. Tem muito pouco disso. Ele fala muito pouco. Então, tipo, é um jogo mais pra galera que gosta de turno, que gosta de RPG e ficar jogando RPG em si, ficar fazendo lá sua party com seus demônios, né, tem toda essa parte. E é aquela coisa, é um jogo de 2003, batalha aleatória, então, tipo, você tem que ir com esse jogo, você tem que ir com a expectativa em cheque, né, você tem que olhar e falar, isso aqui vai ser um jogo de 2003, como que estavam os RPGs em 2003? Como que estavam os RPGs japoneses? Porque ele é batalha aleatória. É um sistema, assim, eu não considero tantas batalhas. Mas ele tem ainda bastante batalha. Eu consegui engolir de boa. Mas ele tem bastante batalha. Se você jogou Shin Megami Tensei 4, eu espero que ele mude isso. Ele tenha sistema de save em qualquer momento. Mas eu acho que não vai mudar. No original não tem save em qualquer momento. Você tem que chegar no ponto de save. Então tem toda aquela coisa de eu não posso desligar a qualquer momento e mudar para outro jogo. E também tem aquela coisa, ah, se eu morrer aqui no meio de uma dungeon de uma hora sem save, eu perdi uma hora. Então tem toda aquela coisa de RPGs antigos, de você tá apostando o seu tempo avançando.
É, então, eu acho que se eles não implementarem mais sistemas de qualidade de vida, esse jogo vai ser difícil de engolir.
Talvez. Eu compro com certeza. E acho que isso não é novidade. E esse eu compro físico. Mas eu acho que vale a pena pela curiosidade. E eu acho que ele vai ser mais barato, igual foi o Catherine Fubori aqui. Eu acho que esse vai sair, tipo, acho que vai ser $40.
Nossa, eu chutava uns $29, cara.
Não, eu acho que é 40, mas é, pode ser 29, mas eu acho que não vai ser preço de jogo cheio, pra mim.
Vamos para a sessão Um Jogo Rápido, onde discutimos uma série da semana de forma rápida. Estúdio HAL Laboratory foi realocado para o escritório da Nintendo em Tóquio. Além disso, a empresa contratou mais funcionários, passando de 169 a 195.
É Box Boy mais Box Girl mais Box Filhos aí.
Crossover Box Boy com Kirby.
Você não sabe o que são esses mais 30 funcionários que eles colocaram? Você não sabe se eles simplesmente abriram uma cafeteria dentro do
escritório? É peso de porta, né? Segura a porta lá pra...
É pra galera fazer o Box Boy.
Mas uma pergunta, onde que eles ficavam? Ficavam em Kyoto?
Boa pergunta, Jeff. Deixa eu só ver aqui rapidão. Nintendo Tokyo Prefecture Building, Nihonbashi. Ele tava em Tóquio antes já também.
Ah, tava em Tóquio e eles foram tipo meio que anexados, né?
Ah, eles foram pro prédio da Nintendo mesmo agora.
Eles mudaram de rua.
Claro, o famoso mudou de rua.
Os caras só economizaram, agora não vão pagar o aluguel de um novo prédio só.
Vai ter o chefe no cangote deles.
É, tipo isso.
Phil Spencer confirma que Xbox Game Pass não está sendo planejado para outras plataformas, pois elas não demonstram interesse em uma experiência Xbox completa.
O que seria uma experiência Xbox completa?
É uma experiência.
Nossa, mano. É o Jeff que pode falar da experiência Xbox.
Aí. É, tá, vai, fala aí, vai, Jeff.
Eu tenho X.
Acho que deve ser o layout das coisas, né? É, eu imagino que tipo, essa notícia é não pelas duas partes, né? Nem a Microsoft ia querer isso, nem a Nintendo e a Sony, né? Eles iam ficar disputando. Eu não sei, pra mim essa declaração é só do tipo... É pra falar, eu falei não primeiro, sabe?
É que há um certo tempo atrás tinha um comentário sobre... Acho que o próprio Phil Spencer, o Xbox, tinham meio que dado uma indireta assim, falando que, ah, podemos colocar o Xbox Game Pass em outra plataforma. É, isso aí foi pra matar de vez qualquer tipo de rumor que existe com relação a isso.
É, a gente pode, mas a gente não vai.
Splatoon 2 terá outra Splatfest extra. Dessa vez, galinha contra o ovo. Ou seja, quem veio primeiro?
E eles, o bagulho deles é que eles não queriam fazer mais roupa, né, no Splatfest. Eles estão reutilizando agora todas.
Provavelmente. O próximo Splatoon aí, Splatoon 3, vai ser baseado em galinha ou ovo, hein? Cuidado.
Antes era maionese ou ketchup, né?
Ah, eu perdi essa aí. Ketchup ganhou. Ficou pau a pau porque maionese ganhou na original também.
Vocês acham que eles estão fazendo isso, tipo... Eles falaram que não iam fazer. Ia terminar. Aí continuou fazendo. Será que é porque Splatoon 3 tá demorando? Ou só vai sair no outro console? Eu não sei.
Eu acho que era mais pra... Exatamente o que eu falei nisso, tipo... Porque eles não iam fazer novos Splatfests. E eles não queriam ficar repetindo, sei lá, mensalmente, bimestralmente, os mesmos. Então agora eles estão tentando abrir mais espaço e usar os mesmos. E ficar fazendo essas revanches. Mas é porque eles não estão colocando equipe nenhuma pra desenvolver isso, né? Eles só colocam a roupa de novo, que eles já tinham feita.
Eu acho interessante esse sistema de vamos resolver dilemas da sociedade na base da porrada, sabe? Ah, a gente tem... Aí vai... Não, a gente pode pesquisar. Não. A gente vai resolver na base da porrada quem vem primeiro, a galinha ou ovo.
Ah, mas é mais legal do que gritaria no internet.
Concordo.
Pokémon estará disponível para assinantes do serviço online da Nintendo entre 29 de julho até 8 de agosto.
Quero ver a galera jogando Pokémon, hein? Um jogo de Pokémon muito legal que eu e o Mario compramos, mas muita pouca gente jogou isso aí.
Ah, eu comprei no Wii também, não joguei muito. É, o que me ferra mais é online mesmo, porque o conteúdo...
Ah, todo mundo aqui comprou, então?
É, todo mundo comprou esse.
O Jeff comprou? Você comprou, Jeff?
Eu comprei no Switch. Eu comprei o Blastoise também.
Ah, no Switch você comprou? Putz, aí é...
É um nível mais. Tá, nossa. E o metagame, hein, Lucas?
Sei lá. Ele tem meta. Ele tem meta porque ele tem competição da própria Pokémon Company.
Não, eu sei. Mas tinha, e eu vi um cenário competitivo surgir aqui no Brasil. Foi no aniversário da Dani, inclusive.
Esse jogo aí é bem limitado, o conteúdo single player. Bem limitado mesmo, mas jogo de luta geralmente é, né?
Limitado, foi. Lucas? Achei esse jogo eterno, velho. Você tem que batalhar pra caramba só pra terminar o jogo, velho.
Mas é um porre, é muito repetitivo.
Nossa, ah, não, mas tem conteúdo, não tá falando que ele
é porre. É! Ah, não, tudo igual, tudo
conteúdo
igual.
Conteúdo demais.
Nossa, velho.
Pode liberar o Dark Mewtwo.
Esse Dark Mewtwo, esses Pokémon Dark tá desde o Gear of Darkness aí, a galera não consegue emplacar, né? Esse, aliás, você coloca tudo Dark na frente, eles acham que fica muito foda, né? Dark Sephiroth, Dark Cloud.
É Shadow Dark, Dark Mewtwo. Agora
você não
tá na mesma. Shadow.
Dá na mesma. É
e em japonês é Dark.
E a Nintendo começou com isso aí com o Dark Link no Zelda 2. Depois disso, Shadow tá em tudo.
Ia fazer uma piada que tava inclusive no Sonic.
Rocket League se tornou um jogo free to play.
Demorou, não sabia. Né? Demorou
é, porque pra tem muita gente xingando, na verdade, que tem uns rolos aí. A Epic Games comprou o estúdio, né, por trás do Rocket League. Uhum. Então, se você tem esse jogo na Steam, depois, acho que de um tempo aí, você não vai conseguir baixar mais lá, porque vai sair da Steam e vai ficar na Epic Games Store. E os caras vão adicionar crossplay, então você vai poder baixar esse jogo no seu Switch de graça e jogar com outras contas aí de outros consoles, né? Plataformas.
Eu só acho que demorou muito, porque o potencial do Rocket League como esportes, né, surgindo várias competições, ele é muito grande. Só que é limitante pra inclusão dos jogadores, né? Eu acho que ele é um jogo bastante inclusivo, porque a mecânica dele é fácil de ser aprendida, né? Você se diverte muito mais do que simplesmente qualquer outro tipo de jogo competitivo, sabe? Que as mecânicas são mais apuradas, etc. Eu acho que eles vacilaram muito de não ter deixado desde o começo o free to play.
É, eu achei ele um jogo muito impressionante na primeira vista, assim, mas eu não joguei, eu assisti um pouquinho, mas depois eu perdi a graça.
Ah, ele é bem profundo, assim, o que dá pra fazer.
Nossa, eu acho Rocket League um jogo difícil, viu?
É, então ele é difícil mesmo. Ele é bem
porque quando eu comecei a jogar, eu não consegui encostar na bola, velho, fiquei puto, aí eu parei.
Eu me senti jogando futebol, que eu não consegui acertar o gol.
Foi de brada, né?
É, tipo, você não consegue acertar a bola e a bola é gigante, velho. Tipo, os dedos é mó bom, velho. Aí você fica assim, meio... Eu prefiro outros jogos competitivos, que às vezes eu não faço nada e ainda ganho, né? Tipo, esse aí... Pô, eu não faço nada, eu posso até ganhar, mas, tipo, eu não toquei nenhum triz na bola, é meio frustrante.
Eu queria que League of Legends fosse assim, eu não faço nada e eu ganho.
E agora uma notícia de algo que a gente comentou faz um certo tempo. Pokémon Rumble Rush foi oficialmente fechado. Fechar o servidor. Se você acessa o jogo, aparece uma mensagem de manutenção eterna.
É mais um na lista da Game Freak de jogo de mobile de Pokémon que vai embora.
Quais são os outros?
Que foi embora? Tem aquele... O Duel Masters, não foi? O outro também.
Verdade, ninguém sentiu falta, coitado.
Logo mais tem o Masters, hein?
O Duel Masters era subestimado, tá? Infelizmente ele foi embora. Porque a história dele parecia ser muito boa e as músicas eram bem envolventes até.
Daqui um ano o Pokémon Café tá aí também.
Eu gostava de Pokémon Duo.
É tipo, é outro jogo. Esse é sem saudades. Esse o Jeff jogou só pra pegar moeda.
Todo mundo cagou pro Rumble Rush. Só isso.
Rumble Rush era moeda. Moeda de Platinum Points pra ser feliz.
Ah, mano, é que fique de lição, sabe, pra Pokémon Company fazer um Pokémon Rumble mais decente. Eu acho que ele tem tudo a ver com o sistema de gacha, só que ele precisa ser melhor, precisa ter mais conteúdo, precisa ter mais mecânica, sei lá.
Precisa ter mais tudo.
Eles tentaram emplacar o sistema de gacha, hein? Parabéns. Na versão do Wii U, pensei que poderia ir pra frente. Só que deu tudo errado. O começo de um sonho deu tudo errado.
Balan Wonderworld, jogo anunciado na apresentação da Xbox, também será lançado no Switch. É um novo estúdio lá da Square Enix, né? Um criador do Sonic. É criador do design do Sonic? Eu fiquei meio confuso nessa parte.
É, tem o criador e o director designer, né? O artista original. Os dois trabalharam juntos nos primeiros Sonics. Depois o Yuri... Esqueci o nome dele. É, ele trabalhou no Sonic Advance e vários outros Sonics que... Tem gente que gosta, eu acho uma bosta. Mas o mais importante é que a trupe tá de volta, né? Tem uma série... Não são só os dois, mas vários outros... diretores e artistas originais dos jogos clássicos do Sonic que voltaram pra trabalhar nesse jogo, né?
Uhum. Que a estética lembra bastante Knights.
É, então eu ia comentar isso. Parece muito um Knights. Então... É do mesmo criadores? Sonic Knights?
Pode ser que sim. Pode ser que sim.
Acho que sim, né?
Pode ser que sim.
Eu tava jogando Hatch in Time, né? Plataforma 3D. Tava até na pegada de querer jogar outra coisa do gênero, porque... E o cara, ele decepcionou bastante e tal. Mas... Eu olhei pra esse jogo, não sei, alguma coisa não me chamou muita atenção. Eu achei estranho, um menininho de personagem principal. tenho que ver mais coisa no futuro. A mecânica é de roupas, pelo menos, achei da
hora. Não, é legal. Então, esse jogo lembra um jogo do PS1 que eu esqueci o nome. Eu preciso lembrar depois, mas é um jogo que... você tá dormindo, você controla um menino ou uma menina também, e conforme você vai progredindo, é um jogo de plataforma 3D, é um jogo de aventura que você também vai ganhando roupas com poderes especiais. É muito parecido. Tanto que a ambientação, os cenários são bem parecidos, né? Uhum. Eu só ia falar que esse jogo poderia ser substituído pelo Sonic, que eu acho que não faz sentido o Sonic usar roupa e tal, né? Acho que a mecânica principal cai fora.
Ele usa tênis.
Ele só troca só o tênis, só. E as uvas, né? Eu acho que, no geral, eles não conseguem muito fugir disso, sabe? Se você for ver, a estética lembra Sonic, os mundos, os personagens, os pés grandes, né? As mãos grandes, né? Isso lembra muito Sonic. Eu acho que é muito característico deles. Eles não conseguem fugir disso.
Phantasy Star Online 2, New Genesis, outro jogo anunciado na apresentação da Xbox, também será lançado para o Switch de acordo com a SEGA. No entanto, o jogo estará disponível somente no Japão, pois segue o modelo em cloud.
Esse...
É igual o Phantasy Star Online 2, né?
Ele é uma expansão direta, só que ele é mundo aberto, né? Pelo que eu entendo. Eu entendo muito pouco de Phantasy Star. Mas eu tenho uma amiga, ela joga bastante, eu perguntei pra ela sobre esse mapa. Ela falou que ela tá sem expectativa porque a SEGA tá lançando tanto conteúdo pra Phantasy Star que tá ficando confuso. Tipo, é igual Ragnarok, sabe? Quando lançou Transclasse, depois lançou Classe 3, etc. E depois o jogo meio que tem tanta coisa que você se perde. Eu acho que isso é um problema.
Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age não é mais exclusivo de Switch. E lembrando que tanto pro PS4 quanto Xbox não terá update gráfico. Não vai ter update gráfico para outras plataformas. Então vai ser um port.
Mas vai ser o update gráfico do PS4, vai ficar com o gráfico do PS4? Ou vai descer pro gráfico do Switch?
Do Switch.
Isso é muito estranho.
Qual versão você pegaria, João?
Eu pegaria talvez pra PC.
Não, eu pegaria a feia. A feia com gráfico de Switch, mas com os aumentos de coisa que... com as melhorias.
Mas eu tô achando... Eu não sei, eu tô suspeitando essa notícia, inclusive, mas...
Tá confirmado, então, depois, aí, porque isso é o que eu vi aqui. Então.
Porque eu acho que vai ter acho que vai ser o gráfico do PS4, não é? O update gráfico...
Confirmar agora, então. Vamos resolver o problema agora.
Vai lá. Porque, mano, é impossível. Os caras são tão ruins do esporte que eles têm que portar igual do Switch.
Ó... O site oficial fala assim: Dragon Quest XI S é um port do Nintendo Switch. Então os gráficos não vão ser na mesma versão original de Dragon Quest XI para PlayStation 4.
Tá falando isso assim?
No entanto, resolução e frame rate vão melhorar um pouco.
Caralho, mas que port horrível!
Espero que seja mais barato, né?
Então a gente pode esperar. O gráfico vai ser o mesmo, só que frame rate e...
Não, o gráfico vai ser o mesmo do Switch.
É.
Que é pior que do PS4.
Só que resolução e frame rate vai ser um pouco melhor.
Então é horrível.
É isso.
Mas tem a versão antiga lá, não tem no Switch?
Não. Tá. Sim. A versão do Super Nintendo, né? É. Com 2D. Sim, tem isso. Então, mas é tipo, vai ter o bônus das duas vezes e tal, mas só que você vai jogar com a resolução do Switch, que é feio pra cacete.
Não, a resolução e frame rate vão melhorar. É gráfico que é...
Que é igual do Switch?
É.
Que é feio.
Então a pedra vai ser feia, só que vai ser um feio mais bonito.
Não sei, então. Tem que ver. Pagar pra ver. Ou melhor, não vou pagar porque eu já comprei no Switch.
Que comprou no PS4 também.
Comprei no PS4, mas no Switch foi físico. No Switch
vai fazer
eu lucasei. Não vou fazer o tipo de...
Estúdio Rabbit & Bear, fundado por vários criadores da série Suikoden, anunciaram a campanha para arrecadar fundos para um sucessor espiritual, chamado Eiyuden Chronicle.
Eu pedi pro Lucas pessoalmente colocar essa notícia, porque eu só quero que vocês, quando lançar, acho que vai ser dia 26, né? Acho que na data do lançamento do podcast, entrem no projeto do Kickstarter, façam um favor, doem o que vocês tiverem pra esse jogo sair, por favor.
Eu nem sei o que é isso, cara. Não...
Então, é um RPG clássico da Konami, basicamente. Mas eu fiquei com meio pé atrás disso aí, porque a gente, sei lá, os que eu lembro, série antiga que tá... Criador pegou o jogo antigo, vamos lançar de novo. Tem o Mighty No. 9, que é um ponto negativo. O Bloodstained considera um positivo, talvez.
Bloodstained foi mediano, o principal lá. O Curse of the Moon. Não, Curse of the Moon, não.
O Rite of the Night.
Isso, é. Mediano.
Um ponto mediano. E tem Banjo-Kazooie e Okaleele, Banjo-Kazooie lá, que também é um ponto mediano.
Mediano porque veio... o primeiro é uma merda e o segundo é bom.
Sim, mas qual veio do Kickstarter foi o primeiro. Então, a gente não tá num track bom de desenvolvedores que vão fazer o jogo sozinho. Inclusive, esse parece que é Octopath Traveler, que também não é muito bem falado entre nós.
Ah, mas sabe o que é foda? Jogo de Kickstarter, às vezes que sai bom, é tipo a Hatch in Time, o Hollow Knight até, se não me engano.
Sim,
até o Shovel Knight.
Shovel Knight também. É. Então, tem jogo bom, só que eles não são de uma história passada, assim, porque, tipo, o Eiyuden lá, eu tava lendo o bagulho dos caras, é tipo, os caras não trabalham junto há 25 anos, sabe? Ixi. Tipo, você pega a história dos caras, os caras têm basicamente Suikoden só. Então, tipo, talvez não dê muito errado.
Eu acho legal que, assim, eu prefiro, se for arrecadar, assim, da grana, um estúdio pequeno com uma galera comprometida, assim, com um escopo menor, sabe?
É, o Jomon, ele conseguiu me vender a ideia. Foda-se os criadores, superestimados. Dá pra moleque mais novo, gente que tá começando, que isso aí é... Eu não sei, velho. Eu acho que as experiências, assim, tipo... É, o pessoal meio que passa da época, sabe? Que só sabe criar jogo do jeito deles, aí fica meio desatualizado. É tipo, Miyamoto tá inventando a roda toda hora, sabe?
Tirando a história de Paper Mario.
Você fica feliz, eu fico feliz, tipo, pelo Mario, todo, fãs de Suikoden, pô, eles têm agora uma próxima coisa pra se ficar feliz, né, pra, tipo, esperar por. Só que a chance de dar um BO é, tipo, é pipoca, assim, é tipo, eu entendo a esperança, mas a chance de sair e não sair bem é absurda.
Ó, eu acho que a experiência que eu estou esperando, que a maioria das outras pessoas estão esperando, é de pegar um Suikoden 1 ou 2, que são... Teoricamente, os únicos bons jogos de Suikoden, tirando Suikoden Theatrics, que é bom, mas ele não entra na conta, porque é spin-off. É, pega o Suikoden 1 e 2, é isso que a galera tá esperando, é isso que os fãs estão esperando. O que eles descreveram, ainda vai sair o projeto do Kickstarter, vai estar mais detalhado lá. Mas o que a notícia detalhou é que esse jogo, ele vai ter uma experiência muito parecida do que é um Suikoden, né? Vai ter uma história parecida no mundo de guerra, vai ter um pouco de SRPG, vai ter uma construção de fortaleza, esse tipo de coisa. É isso que eu tô esperando. Um jogo 2.5D com gráficos bonitos, que remete a Suikoden 1 e 2. É a história basicamente parecida, em revolta em guerra, etc. E dois parceiros se aliando em conceitos diferentes, você vai escolher a sua trajetória e assim por diante. Eu tô muito otimista, muito, muito, muito. Mesmo que esse jogo saia ruim, eu vou falar que foi bom, porque eu não vou dar o braço a torcer.
Ah, não, aí tá errado.
Já pregou o caixão, já.
É igual
a galera que acabou Blade. De não vender o jogo, inclusive.
Não, mas olha, gente, não, se você não jogou, nunca, não conhece o Suikoden, fica o meu convite a você jogar Suikoden 2. Não precisa jogar um, porque algumas coisas...
O cara do 1 volta no 2, velho.
É mais por uma curiosidade, assim, que os personagens voltam, etc. Apesar de não... Né, é uma sequência direta, mas, assim, você pode jogar ele como um jogo isolado. E eu acho que a experiência vai ser muito melhor, porque eu acho que o 1 envelheceu bem pior do que o 2. Mas
tem
ainda são
PS3 Classic, tem no PS1 Classics, no PS3, uh-huh. PSP e PS Vita. Então, dá pra experimentar lá.
É, desfrutem, que o jogo é muito bom.
Suposta conta de F-Zero no Twitter era fake. Então, o que a gente falou semana passada aí, apaguem de suas memórias.
Foi passada, verdade. Faz tempo.
Mas do Mario não teve nada falando que era fake, então...
É, e o japonês que fez o fake, ele colocou, tipo, com um vídeo de pessoas se pegando lá, o cara se pegando, e você fica tipo,
tá mano, trollada lá.
Parabéns pro cara que aguardou o Direct sair assim pra mandar isso.
Foi trollado.
A chance do segundo é sempre merda, né? O cara copiou. Mas que cara infeliz, né? Se eu fizesse uma conta fake, eu não ia fazer F-Zero. Ia fazer outra coisa. Ia fazer Balloon
Fighter.
Balloon Fighter. É que você tem que dar uma pequena credibilidade o que a galera tá esperando.
Relatório anual da Nintendo mostra informações sobre seus empregados. Ela possui um total de 2.395 funcionários.
Vocês acham isso bastante? Ou pouco? Por ser a Nintendo.
Eu acho pouco. Mas eu não tenho relação a outras grandes empresas de videogame, então...
Acho que isso é sem considerar terceiro, né?
É, então, eu acho que é razoável, cara, pra uma grande corporação.
Eu não tenho parâmetro, mas eu esperava mais. Mas acho que tá dentro daquilo que o Bill Trinan falou no Nintendo Voice Chat outro dia. As pessoas não têm ideia, mas a Nintendo é uma empresa pequena.
A média de idade dos funcionários é de 39,2 anos. A média de tempo de serviço desses funcionários é de 13,9 anos.
Ó, isso é bom, viu? Isso é positivo. Quer dizer
Minha
que...
Miyamoto aí... pega a média aí, joga pra cima, né?
É, e o Iwata que morreu trabalhando na empresa, né?
É, tanto de idade quanto tempo de serviço, né? Miyamoto, você tá na casa do quê? Quase 70?
Já pega não, a média de umas 1000 pessoas aí da empresa.
Mas aquela coisa, eu acho que tipo, tem muito aí que sobe média de idade, tempo de serviço, essas coisas. Muito mais tempo de serviço é a própria cultura japonesa de não largar o trampo, né?
Você vai embora. São muito acomodados, sim.
E a sua família. Não é nem questão de ser acomodado, né? Acho que é tipo... Eu não sei se foi até o João que falou isso.
É cultural.
É cultural, né? Tipo, é o que dá sustento pra você, então você fica lá trabalhando.
É, se você vaza do bagulho, você não é bem visto. É diferente, tipo, não é questão de cômodo, de ser cômodo ou não.
E a média de salário anual por funcionário é de 9.350.972 ien, ou, passando pra algo que eu consigo entender, 86.583 dólares. Isso eu achava que ia ser maior, hein?
Então, dizem que a Nintendo paga menos pros funcionários, tá? Óbvio que tem muito outlier aí, tá? Tanto pra cima quanto pra baixo. Se você tirar, talvez abaixe um pouco, inclusive. Mas, comparado com a indústria de jogos em geral, é um salário ok pra desenvolvedor, pra artista, etc. Porque se você for pegar o salário hora, acho que dá 39 dólares a hora. Isso é alto. É, desenvolvedor sênior lá nos Estados Unidos ganha isso. Então, talvez ganhe mais até. Acho que desenvolvedor sênior consegue ganhar mais, né? Mas, no geral, é um salário razoável. Mas, no contexto da Nintendo, o que vale mais é a qualidade de vida que eles empregam pros funcionários lá. Eu acho que isso ninguém tira, sabe? Pelo que eu escuto da galera que trabalha na Nintendo, etc. Então, independente do salário, que já é bom, na minha opinião, maior é a cultura deles que tem dentro da empresa. E assim, anexada a notícia, tipo, eles também revelaram o salário do Miyamoto, né, dessa galera. É, eu não lembro de cabeça, mas também parece que acho que é questão de 2 milhões ao ano, 2 milhões de dólares ao ano. Parece que isso é muito mais baixo do que qualquer outro tipo de diretor em outras empresas de jogos, sabe?
Ah, não, uau. Sim. Eles foram comparar com... Eu vi comparação com o cara da Activision, essas coisas. Uhum. E é, assim, astronômico que o cara da Activision ganha. Que
Ele ganha coisa de 30 milhões de dólares ao ano.
Também. E os caras ganham bônus, às vezes. Eu tava vendo notícia que esses caras, às vezes, ganham bônus de milhões pra incentivar eles a ficarem na empresa.
Então, o salário do Miyamoto de 2 milhões ao ano é com o bônus, porque parece que o salário base dele é de 750 mil dólares ao ano.
Ou seja, não investe no Kickstarter, não. Doa pro Miyamoto que ele tá precisando.
Pra posar. É por isso que ele não larga a Nintendo, inclusive, né? O cara tem plano de aposentadoria.
Eles têm cortes nos jogos, né? Até tiraram a história do Paper Mario. Desculpa, vou ficar xingando até agora o negócio.
Se ele largar, ele vai ter que ficar numa casinha de origami.
Não vai depender do FGTS, não vai.
Eu tô com você, Lucas. Tinha que diminuir o salário do Miyamoto. Ele faz muita merda.
Mas se você proporcionar a venda de Star Fox Zero.
Que zica que vocês contando aí pro Miyamoto. Ele faz bosta, mas deixa ele, tá velhinho.
Deixa ele tá brincando com ele mesmo aqui na sala dele sozinho, né?
Eu tive uma ideia. Bom, Miyamoto, escreva e me entregue depois da tarde, né? Toma esses lápis de cor também. Faz alguma coisa ali, bonita. É tipo isso, né? Deixa ele fazer alguma coisa.
Criança ocupada, né?
A gente fica dando trash talk na minha bolinha. Volta, mas é que ele é muito fixo, provavelmente na ideia de revolucionar as coisas e às vezes, né? Não dá certo, foda, né?
Tipo, a maioria não dá certo, né?
Então, quem tentar muito, erra muito também, né?
Acho que, assim, ó, só uma reflexão aqui. Acho que esse é o único podcast de Nintendo aqui no Brasil. Episódio, não. Podcast, não. Nintendo 3, né? Que fala mal da minha moto.
Não, é claro. Outro por aí, não, mano. É por isso que as panelinhas aí de geração de conteúdo ficam todo mundo um puxando o saco do outro. Meu Porque Deus, todo mundo fica puxando o saco. Um fica puxando o saco.
Terminar o podcast, gente.
Pra você que ouviu até agora, muito obrigado, porque a gente se prolongou muito nesse episódio, não era pra isso ter acontecido. Não deixe de entrar no nosso site e comentar tudo que você achou do episódio, sobre as coisas que a gente discutiu sobre o Nintendo Direct, se você concorda ou discorda, dê suas opiniões sobre os jogos anunciados no Nintendo Direct, tanto japonês quanto americano, ou sobre qualquer outra coisa que você queira comentar, né, sobre sua vida, ou se você quer fazer uma pergunta pra gente, porque nós responderemos o seu comentário no Karaokê 64, nosso podcast de comentários.
Esse Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.